Eu acho que a gente não deve deixar o nosso medo interferir nessa decisão de procurar as soluções, as ajudas.
Tipo assim, quando você tá entre mulheres, tá tudo resolvido. Tudo vai se resolver. Essa relação de bicicleta e a rede de apoio de mulheres, ela é maior do que simplesmente conseguir pegar a minha bicicleta e sair, assim. Ela tem a ver com uma apropriação do espaço e do meu direito de ocupar a cidade.
E aí, com o tempo, eu vi que, assim, que eu me sentia super segura.
A bicicleta, ela é também uma forma de autoconhecimento, de empoderamento e de resistência, assim.
Né? A bicicleta é muito isso. E o pessoal que pedala também é muito isso.
A gente, no primeiro momento, pode se sentir muito vulnerável, mas, rapidamente, o que a gente se sente é muito poderosa em cima de uma bicicleta.
Mas as mulheres são incríveis.
Bicicleta e Companhia abre mais uma vez os seus microfones para ouvir a voz da mulher. A mulher ciclista de todas as cores e idades, mulheres cabeça de luta. A voz de mulheres de variados nomes e sobrenomes que falam através do documentário Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas, produzido pela artista mineira guerreira, com nome traduzido na música de Milton Nascimento como símbolo de raça, Maria.
Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta.
Eu tenho mais de 7 horas de material bruto. Foi assim, um processo mais longo e mais complicado foi montar o filme, porque eu fui muito livre para as entrevistas. A princípio, a minha ideia era ser uma narradora desse filme, mas no primeiro dia de entrevista eu já entendi que eu iria contar a história que eu queria, mas pela boca de outras mulheres, com a maior diversidade possível. Então eu já tinha entendido no primeiro dia de gravação que eu provavelmente não falaria no filme, eu não apareceria como uma narradora mais.
Maria Mourão é a nossa convidada de hoje para falar do curta-metragem, da bicicleta e os desafios que mulheres encontram para pedalar na cidade. É logo depois da nossa vinheta. Fique com a gente.
Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento. Bicicleta é instrumento. Eu ando de camelo, de magrela. Numa bike vou eu e ela. Mas quem quer subir tem que pedalar.
Bicicleta e Companhia é um projeto de produção de áudio pela mobilidade ativa, sustentável e cidades humanizadas a partir da bicicleta. Tem a participação voluntária de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, no Rio de Janeiro.
Antes de começar, quero dizer que estamos no ar aqui pela Rádio Sons do Sul todas as quintas, às 16h no Brasil e às 20h em Portugal. Reprise aos domingos, às 9h no Brasil e 1h em Portugal.
Depois que os programas vão ao ar pela Rádio Sons do Sul, viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, em qualquer lugar. Se você quiser falar diretamente com a gente, utilize o nosso WhatsApp. 55, o código do país, seguido pelo número 21, que é o código local, e finalmente 9 6764-5940.
Nós estamos também no facebook.com/bicicleta e companhia e no Instagram, @bicicletacompanhia.
E essa voz nos rádios do Brasil e também de Portugal, presente hoje no Bicicleta e Companhia, é da artista, produtora cultural e ecofeminista Maria Mourão, autora e diretora do documentário Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas. Maria nos leva a conhecer outras mulheres.
Com fala, são 17 mulheres. Eu fiquei querendo ter muita representatividade, eu queria botar muitas mulheres, mas eu só poderia fazer até no máximo 15 minutos.
Entre 7 horas de gravação com 17 mulheres, ter que escolher sobre tudo o que cortar.
Tinha falas muito potentes que eu falava, isso não pode sair, eu preciso dessa fala. E às vezes, assim, o primeiro corte tinha 40 minutos.
Tarefa difícil.
Eu cheguei a escrever para a Secretaria de Cultura para falar, gente, eu posso fazer um filme de 18 minutos? E eles falaram não. Aí eu falei, nossa, eu achava que eu nunca ia conseguir chegar nos 15. Mas aí a gente foi ajeitando o Luiz de lá, falava, ó, cortei isso. Aí mandava com o corte, eu falava, tá, mas aquela cena eu quero voltar com ela, aquela lá não desapeguei não. Então ficava assim, até chegar nos 15 minutos cravados.
E não é só ter que reduzir o tempo que dificulta, tem também a questão da organização dessas falas de forma que elas fiquem alinhadas, dando sentido à narrativa.
Deu um trabalho para chegar nisso, porque eu fiquei, eu falei, não, isso aqui não, isso aqui não, e aí tentava e voltava para edição, e falava, não, peraí, a gente precisa achar uma outra fala que fale disso. E eu tive o cuidado de não recortar uma frase e julgar ela ali sem responsabilidade. Teve coisas que eu pensei, isso vai soar arrogante, acho melhor não usar. Porque eu sei que né, não é essa pessoa e não é o meu intuito.
Maria, a sua relação com a bicicleta, você lembra como começou?
Eu, muito pequenininha, nasci herdando bicicletas dos irmãos. A bicicleta ficava pequena. Eu pegava a bicicleta e enfiava nos matos, fugia, assim, sumia. E meu pai sempre teve essa liberdade. É, eu acho isso legal, porque eu era filha menina, caçula, mas ele não ficava me tolindo nas coisas de, ah, isso você não pode fazer. Uhum. Ele sempre falava, não, deixa, faz. E sempre envolvia a gente nas coisas que ele fazia de arte também, de pintura. E aí eu lembro de eu pegar a bicicleta e descer um morro que era cheio de areia. E eu aprendi que não se podia frear na areia da pior maneira, descendo uma ladeira e derrapando e caindo e machucando.
Você falou disso e eu logo me lembrei de um tombo quando eu já era adolescente. Eu tenho até a cicatriz debaixo do queixo.
As primeiras lembranças que eu tenho da bicicleta são de tombos que eu levei. Assim, de quando eu era criança, eu lembro de eu caindo de bicicleta e eu tentando andar de novo. E aí, tive um acidente na adolescência que minha mãe falou para eu não ir em tal bairro. E eu fui, uma moto bateu na roda da bicicleta, eu caí, machuquei a perna. Eu tenho, inclusive, uma cicatriz até hoje, mas escondi aquilo da minha mãe. Então, eu acho assim que a gente, como mulher, a gente é muito desestimulada a andar de bicicleta. Porque sempre tem a coisa da mãe, ah, cuidado, vai sozinha, não sei o quê. Óbvio que existe uma preocupação, né? E que é real, porque o perigo é real. Mas que muitas vezes, sem querer, acaba fazendo a gente ficar sem coragem de fazer as coisas que a gente tem vontade.
Você, no início do filme, faz uma dedicatória à Marina Racote.
É, eu paralisei Eu fiquei uma semana sem conseguir subir na bicicleta.
A ciclista Marina foi criminosamente assassinada por um motorista em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica no ano passado em São Paulo.
Então eu estava pensando em escrever alguma coisa para Aldir Blanc, eu não sabia o quê. Eu queria que fosse um projeto meu, algo que eu tivesse muita propriedade para falar, algo que eu sentisse, que eu entendesse. E aí eu estava tomando banho e sofrendo um pouco com essa coisa da Marina ainda, e pensando nisso, que eu tinha prazo para pensar uma coisa para Aldir Blanc, eu falei, eu preciso transformar esse medo em alguma coisa. Então eu vou fazer um filme sobre ser mulher e pedalar.
Embora sejam falas sobre as dificuldades que a mulher enfrenta ao pedalar na cidade, o seu objetivo é incentivar que mais mulheres comecem a pedalar.
O filme aconteceu assim também, porque eu já estava habituada a andar em Belo Horizonte de bicicleta, eu já andava sozinha, inclusive, às vezes já voltava tarde, já me sentia segura com a bicicleta na cidade, e achava, inclusive, que era mais seguro do que estar de ônibus, estar a pé, porque eu tinha mais rapidez, eu conseguia virar, andar na contramão se fosse para fugir de alguém. E aí a Marina teve um acidente em São Paulo. E cada vez que a gente vê um acidente de um ciclista, mesmo a gente nunca tendo conhecido o ciclista, isso bate na gente muito forte, né?
Uhum.
Porque a causa é de todo mundo, bate porque poderia ser a gente, porque poderia ser um amigo nosso, e para que a gente seja mais visível, porque a gente esteja mais segura e para que menos pessoas sejam mortas no trânsito.
Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. A vida não para, não.
Nós estamos conversando nesta edição do Bicicleta e Companhia com a ciclista Maria Mourão, mineira, atriz, produtora cultural e ecofeminista, sobre o documentário Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas, que você pode assistir no YouTube. O link está disponível no perfil Pela Deusa, no Instagram. Ou, se você não tem Instagram, basta digitar na pesquisa do YouTube o nome do filme, Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas. Maria, entre as 17 mulheres que falam, você não está presente.
Isso.
Isso foi uma escolha?
Eu apareço em alguns momentos, assim, tem imagens de cobertura que eu tô pedalando, inclusive com o meu grupo mesmo, real, que eu conheci as meninas aqui no Terça das Manas e a gente virou amigas, então a gente virou um grupo de pedal. Então tem as imagens noturnas, por exemplo, é esse grupo meu, que a gente está fazendo zerinho no final também, na rotatória. E tem uma amiga também que eu entrevisto, que ela estava começando a andar na cidade, e eu fui na casa dela buscá-la de bicicleta para ir com ela pedalando até a pista da Andradas, onde tem muita, né, tem muita caminhada e bicicleta aqui. Então eu fui buscá-la, porque ela não se sentia segura ainda para pegar o trânsito. Então tem essa cena real, que eu vou na casa dela, chamo no portão. É, inclusive eu chego antes de bicicleta, a Gabi que tá fazendo a câmera chega depois, a gente arma a cena e aí eu chamo e a Ju sai, assim, é tudo real aquilo.
É, e na edição feita por você, você retoma um pouco o lugar da fala através dessas mulheres.
Para mim era importante. Depois que eu tinha o material, eu entendi que era importante eu ter uma diversidade. Mas eu acho assim, que tem uma coisa da direção e do roteiro que ela é muito forte. Que no final, quem conta a história sou eu. Sou eu que escolho se vai falar de capacete ou se não vai falar de capacete, né? Assim, óbvio que eu não conto sozinha, mas eu conduzi as entrevistas e depois eu montei o que eu queria que aparecesse dessas entrevistas.
É como se fosse uma troca entre você, as mulheres,
sim,
e o público, que ao assistir, certamente vai se identificar, uhum, com os temas levantados.
E aí teve também, óbvio, momentos de mulheres trazerem coisas que eu não tinha pensado. Por exemplo, a Daila fala, ah, no dia de menstruação, meu corpo perde o rendimento. É uma coisa que toda mulher passa. Mas eu não tinha me tocado para falar sobre isso no filme. Ela foi a única que falou. E quando ela falou, eu falei, eu quero que isso esteja no filme. Eu quis trazer o máximo de tema como uma provocação mesmo. Como uma coisa de assim, ó, tá tudo isso aí. Eu pegar e vou julgar isso aqui agora. E aí a gente pode desdobrar a partir daqui.
Um desses temas, é lógico, tinha que tratar do machismo.
É.
Não só porque é um assunto que atinge diretamente a vocês, como também é uma forma de denunciar,
sim,
e incluir essa discussão na sociedade em geral, que também sofre uma série de outras opressões.
Sim, eu acho assim, as opressões, elas têm assim, semelhanças, né? Porque elas partem do pressuposto que existe um lado que é superior.
Uhum.
O machismo, assim, ele está no pano de fundo do filme o tempo inteiro, né? E ele segue, por exemplo, na repercussão do filme.
E depois, mesmo com a colocação de todos os argumentos mostrando o quanto essa ou aquela atitude é machista, ainda existe resistência.
É engraçado isso, né? Porque, às vezes, até a forma que alguém vem comentar o filme, às vezes vem um homem comentar o filme, aí, a partir do momento que ele comenta, ele elogia em uma linha, e aí ele usa 5 linhas seguintes para dar dicas de alguma coisa, ou seja, como pedalar melhor, ou seja, uma coisa estrutural, né? Eu não conheço a pessoa que escreve às vezes, mas eu sei que ela está trazendo uma coisa de que, oi mulheres, eu sou aqui o homem que eu posso ensinar alguma coisa para vocês, ou que eu reconheço esse lugar, sabe? De falar assim, mas por que esse cara está vindo aqui num filme feito por mulheres, todo mundo que está falando é mulher, por que ele vem aqui para ensinar alguma coisa.
Maria, claro que não com essa prepotência de querer ensinar ou ditar regra. Digo mais, reconhecendo mesmo e me incluindo, porque eu não quero ser assim, mas às vezes eu percebo o quanto eu posso ter sido machista,
uhum,
por alguma coisa que eu disse ou fiz. Comentários como esse que você exemplificou podem ser inconscientes?
Eu acho que ele pode fazer assim, perceber, sim. Porque às vezes é uma pessoa mais velha que né, foi ensinada que tem que proteger a mulher e que tem que ensinar. Porque às vezes ele chega para falar, para dar um toque, e na cabeça dele ele está sendo um homem protetor, né? Fala assim, olha, vocês vão pedalar, sair por aí, toma cuidado com isso, ou faz aquilo. Tipo assim, eu tenho mais experiência. Mas assim, o que eu acho engraçado é que ele não sabe para quais mulheres ele está falando também. Ou ele está vendo ali um filme que, eu acho que as mulheres que estão nesse filme não deixam nada a desejar para os homens que eu conheço e pedalam.
E junto com o machismo, uma série de outras formas de opressão são maneiras de desestimular a mulher a pedalar. A falta de políticas públicas em favor da mobilidade sustentável, por exemplo, também contribui para aprofundar isso tudo.
Sim, e é isso, não é regra. Assim, uma coisa é regra, a gente é muito menos estimulada, né, desde os tempos. Às vezes, engraçado, eu estava ouvindo uma parte que eu ouvi da entrevista anterior. Na entrevista da Marina Prado, por exemplo, que ela estava falando que, né, não está conseguindo pedalar tanto por causa das crianças pequenas.
Uhum.
Muitas mulheres deixam de pedalar porque tem que criar os filhos e não tem com quem deixar. Então, assim, isso é uma coisa que é cobrada muito mais da mulher do que do homem na sociedade. E vai também de classe social, né? Não só do gênero, vai da classe social, porque às vezes uma mulher da classe média consegue pagar uma babá para ficar com os filhos para ir pedalar, e a mulher pobre não consegue.
Pois é.
A bicicleta, principalmente se ela é como um esporte, um lazer, ela quase nunca chega na mulher da periferia. Para ela começar a pedalar, talvez a gente precise conseguir uma bicicleta emprestada para ela. Ela mora longe do centro, como que é que ela vai chegar até o centro para esse pedal de mulheres, né, que sai daqui do centro toda terça-feira à noite? Então, a bicicleta é política, a ocupação da cidade é extremamente política, e na minha cabeça não existe nada que é comunitário, que é da cidade, que não é política. Então, assim, eu faço política o tempo todo, porque eu vivo em sociedade. As minhas escolhas são políticas.
E quem se omite também está fazendo uma opção política, uma opção pela alienação.
Eu acho que quanto mais a gente conversa, menos tabu a gente vive. Então é impossível para um ciclista parar num semáforo e ignorar o cara que está vendendo o pano de chão, ignorar o cara que está vendendo bala. A gente já começa a viver a cidade diferente a hora que a gente, né, sai de um carro e vai para a bicicleta. Eu não entendo como as pessoas conseguem ignorar o que está à volta delas. Uhum. Eu, inclusive, assim, uma das minhas maiores tristezas atuais, óbvio, além do governo e de toda essa merda que está aí fora, é as pessoas não estarem falando com afinco da crise climática. Porque é muito louco. Todo mundo depende da mãe terra, né? Da natureza, das coisas funcionando. Mas a maioria das pessoas não querem falar sobre isso, como se isso fosse um problema para outras pessoas ou para depois. Isso, assim, me dá uma dor no coração muito grande, que eu falo assim, gente, para onde que o ser humano está indo? Ele está cavando o próprio buraco o tempo todo.
Mas desse buraco todo mundo reclama, apesar de não reivindicar.
Então a gente precisa, assim, na minha opinião, a gente precisa primeiro identificar que temos e assumir que temos problemas, né? Porque se a gente nem assume, a gente nunca vai sair do lugar.
Yeah.
E aí o que a gente está fazendo aqui, né? A gente veio para a vida para quê?
É isso.
Para pagar a conta e servir ao projeto capitalista e continuar fazendo os ricos mais ricos?
Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotada, saiba que ainda estão rolando os dados. Porque o tempo não para.
Enriquecendo o cara que vai lá gastar o dinheiro dele pra ir passear no espaço, pra ver onde que ele vai morar na hora que a gente estiver aqui embaixo se fudendo. Eu não sei se eu posso falar se fudendo nesse programa, posso?
A tua piscina tá cheia de ratos, suas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Te chamam de ladrão, de bicha maconheiro. Transformam o país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. Eu vejo um futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para.
Então, assim, pode parecer pretensioso eu falar isso, mas eu acho que meu filme é muito claro sobre o que ele tá falando. Meu filme tem lado. Meu filme é político, sabe? Não dá pra eu falar, não, meu filme não é político. Não, ele fala de assuntos extremamente delicados na sociedade, para a mulher, para a mulher negra, para o ciclista, né? Porque eu falo assim, ah, ser mulher é sair e não saber se vai voltar vivo. Ser ciclista é a mesma coisa. Ser homem ou mulher, você não sabe se vai voltar vivo. A bicicleta dá uma puta liberdade para a gente. Ou a gente vai sair e vai fazer com que essa realidade seja mais viável, que essa cidade seja mais possível e mais respeitosa, ou a gente pode esquecer tudo, porque a gente não tem pra onde ir.
Não para, não para.
Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas, documentário disponível no YouTube, que fala das dificuldades e da coragem de mulheres que escolheram pedalar na cidade. Hoje, no Bicicleta e Companhia, nós estamos conversando com a autora e diretora do curta-metragem, Maria Mourão, atriz, produtora cultural e ecofeminista. A sua militância ecológica, ela está relacionada à bike?
Tá e não tá. Vou dizer por que não tá. Porque a bicicleta, ela veio antes por ser uma coisa muito... muito prática, né? Você anda de bicicleta, você sabe como você começou a andar de bicicleta. A questão do meio ambiente, da defesa do clima, da natureza, eu também é uma coisa que característica minha desde criança. Porque eram as coisas que me puxavam na escola. Eu fazia entrevistas de por que as pessoas não paravam de fumar por conta própria. Perguntava se elas jogavam bituca no chão. Eu ficava alugando os amigos dos meus pais, assim, que eram adultos, com essas coisas. Então, assim, eu não sei bem o que veio antes, mas eu há muitos anos eu decidi que eu não queria ter carro. E, assim, eu acho a coisa mais linda pensar que eu posso me locomover e sem poluir.
Antes, você tinha falado da questão climática, que é muito importante. E a questão do desperdício?
Por exemplo, eu sou uma pessoa que milita com os meus amigos que a gente não precisa ter muitas bicicletas. Porque uma bicicleta já me serve para o uso que eu faço. Às vezes eu brinco assim, eu dou uma provocada de falar: vocês acham que vocês são muito diferentes aí com as suas 4 bicicletas caras? Você acha que vocês são muito diferentes das pessoas que colecionam carro na garagem? Você é um só, você é uma só, você só pode pedalar uma bicicleta de cada vez. Não sei, a não ser que você seja uma pessoa que está competindo, que está vivendo de bicicleta, eu acho que você não precisa ter muitas bicicletas. As pessoas esquecem que a bicicleta também vem, né, de mineração, que a gente ainda está jogando resíduo no mundo, cada coisa que a gente não usa mais a bicicleta. Normalmente a gente não tem essa educação e esse pensamento de para onde vai o que eu não quero mais, né?
Recentemente, por causa da pandemia, a Organização Mundial da Saúde fez recomendações quanto à necessidade das cidades adotarem a mobilidade ativa, reduzindo o espaço dos automóveis e devolvendo aos pedestres calçadas mais largas, junto com a implantação de infraestrutura cicloviária. Isso. Muitas cidades no mundo estão seguindo esse caminho. Uhum. Aqui no Brasil, Fortaleza tem se empenhado em ser sustentável. Você acredita que nós vamos avançar nisso em outras cidades?
Não, agora eu não consigo ter essa esperança, não. É difícil, porque a gente está regredindo em pautas muito básicas, né? Eu moro no centro de Belo Horizonte, então, assim, as pessoas em situação de rua aumentou descaradamente. Óbvio que vem de anos, né, de desmonte, assim, anos de maus tratos, de fechamento de abrigos e tal, mas a gente está vivendo um momento, você sai na rua, é difícil você fingir que não existe esse problema. Então, a gente está lutando por direitos básicos como absorvente, né? Uhum. Tirar o carro de uma maioria que acha que o carro é uma coisa muito difícil. Por exemplo, o carro é mais uma das próteses, né, da masculinidade. A criança, o menino, ele já cresce sendo estimulado a dirigir, a ter velocidade. Então, ele chega no ideal do menino, assim, como se fosse aquela coisa mesmo de meta de vida, sabe? Ter um carro bom que corre, um carro caro, um carro não sei o quê. Então, a gente vai criando a sociedade que já é machista, ela é carrocrata por isso, né? Assim, na minha opinião.
Maria, voltando ao documentário, nós falamos de machismo e não chegamos a comentar sobre o assédio. E isso é um assunto que as mulheres sempre comentam.
Eu já te falo que melhorou muito, assim, né, eu falando da minha experiência, eu não posso falar da experiência de todas as mulheres, eu não posso falar diferente de mulheres de outras cidades, mas para mim melhorou muito, mas eu sempre senti muito mais o assédio que é no aí não é seu lugar, do que no é do assédio do corpo mesmo, do sexual. Óbvio que ainda tem casos, né, não vou dizer que isso não existe mais, mas na minha adolescência isso era muito naturalizado. E aí, o que eu sinto muito do assédio, eu estando em cima da bicicleta, é que os homens não aceitam muito que eu, uma mulher, possa estar ali sozinha ocupando a rua. Ele acha que ele, dentro do carro dele, ele é muito mais importante, tem muito mais prioridade do que eu. E aí, isso às vezes acontece, já aconteceu com mulher no volante também, né? Desse poder que o carro dá, que a gente estava falando, que é uma coisa social também.
Mas essa melhora, você percebe por quê?
Eu acho que mudou pelo não silêncio das mulheres. Porque as mulheres começaram a falar mais sobre isso, e isso foi fazendo com que outras mulheres entendessem e falassem sobre isso também. Porque às vezes a gente sofre um assédio e fica falando pra gente mesma que não foi bem isso. Eu tô criando, ele não me assediou, ou ele não me violentou. E aí passa um tempo, alguém vem e te conta um caso igual, e aí que a sua ficha cai, que você tinha sido assediada. Às vezes vem alguém e te conta uma outra coisa da mesma pessoa, e aí você entende que essa pessoa é abusiva. Então, assim, eu acho que quando deixaram de ficar em silêncio sobre essas coisas, deixaram de aceitar a naturalização dos assédios.
Porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone, sou mais macho que muito homem.
Maria, os temas que você levanta no filme são comuns às mulheres, alguns também a qualquer ciclista que está nas ruas. O medo, transformado em coragem para pedalar e decidir por elas próprias e superar todo tipo de opressão, talvez tenha um olhar diferente a partir da realidade de cada uma. Pode ter isso?
Tem umas coisas, por exemplo, quando vem a Lu para falar do racismo.
Pensar um pouco na questão da negritude e do pedal é reconhecer que o racismo, por ser estrutural, ele se faz presente também no uso da bicicleta.
Eu procurei ter mulheres negras para falarem desse assunto. Já tinha isso no meu roteiro, já tinha essa intenção. Mas nessa parte, parei para ouvir muito mais do que dizer. Então, no final da entrevista, eu parava e falava para a Lulu, o que é importante, o mais importante para você que apareça dessa entrevista? Porque eu não posso eleger aqui, talvez, da melhor forma, né? Porque eu sou uma mulher branca. E aí ela me disse, assim, que o mais importante para ela e o que era essencial era que aparecesse a palavra racismo. Porque, às vezes, o racismo ele está tão diluído e as pessoas falam que é tudo menos racismo, que ela falou, tem que ficar claro na palavra. Por mais que você entenda que eu estou falando de racismo, eu preciso que a palavra racismo apareça.
Uhum.
Nós somos filhas de mulheres que resistiram a todo o processo de escravização dos corpos negros, né? Se os homens sofrem, as mulheres sofreram, além de tudo que os homens sofreram, processos de assédios sexuais duríssimos. E nós resistimos e estamos aqui para transformar e contar a nossa história. E a nossa história não é de mulheres coitadas. A nossa história é de mulheres que resistem e que dão conta de fazer o que querem.
Preta e por natureza sei que vou sobreviver. A morte, meu país genocida, reservou pra mim. Porém, minha alma não é uma semente daqui. É semente da mente de deusas de lá de onde eu vim. Rainhas de ontem e hoje florescem em mim. A morte atravessa o sonho de pretos aqui. Encaro e grito pro Estado, eu não saio daqui. Minha mãe me abençoe e dê forças pra eu prosseguir. Seus olhos d'água refletem a força que mora em mim.
Em 1865, portanto há muito tempo, a escritora e ativista feminista, uma das líderes do movimento em favor do voto feminino nos Estados Unidos, Susan B. Anthony, disse: "A bicicleta fez mais pela emancipação das mulheres do que qualquer outra coisa no mundo."
Uhum.
Hoje em dia, a bicicleta continua a ser um instrumento de empoderamento das mulheres?
Sim, eu me sinto empoderada em cima de uma bicicleta. Eu sinto meu desenvolvimento. Quando eu estou do lado de um carro, por exemplo, no trânsito, e eu consigo ser mais rápida do que esse carro, eu falo assim, olha isso, as pessoas estão ali paradas no trânsito e eu estou chegando mais rápido. E sem precisar me matar para isso. Quando eu consigo subir um morro que eu não consegui ainda, eu falo, gente, olha o tanto que eu tô com 39 anos. Eu poderia estar aqui pensando, nossa, eu tô muito velha para andar de bicicleta. Aí foi uma coisa que eu fiz questão de trazer mulheres mais velhas, né? Tem mulheres, duas mulheres com mais de 60 anos no filme, que eu fiz questão de mostrar. E a maioria dessas mulheres, né, que é o caso das duas do filme, elas passam anos e anos e anos sem pedalar e retomam depois de um tempo. E aí essa coisa é muito importante para a gente quebrar isso, sabe? De que a mulher fica velha Eu não troco a mulher que eu sou hoje pela adolescente que eu fui, inconsequente, né? Tipo assim, falava um monte de bobagem sem saber. E a bicicleta, ela... É porque a gente só precisa da bicicleta e das pernas mesmo, né? E um pouco de equilíbrio. E aí, a hora que você ganha isso, você vai se superando, superando. E aí, você faz mais quilômetro. E aí, você consegue ir para casa da sua amiga sozinha. Aí, você consegue voltar sozinha para casa num horário que não tem mais ônibus. Você consegue falar assim, não, eu não vou ficar mais pegando Uber, porque a Uber não está sendo legal com os motoristas. Então, eu não quero ser conivente com isso. E assim vai. Acho que tudo se mistura.
Que legal.
A gente, no primeiro momento, pode se sentir muito vulnerável, mas, rapidamente, o que a gente se sente é muito poderosa em cima de uma bicicleta.
E na produção das imagens e edição final, você convidou outras duas mulheres empoderadas, a Lui e a Gabriela.
Eu queria que a equipe fosse de mulheres para incentivar, né, para dar lugar para mulheres trabalharem. E aí a Gabi, que é a Gabriela Monteiro, também que já tinha trabalhado junto, eu como atriz também, e que ela é fotógrafa, na verdade, fotógrafa de, né, de máquina fotográfica mesmo, e ela estava começando a fazer trabalhos como fotógrafa de audiovisual. Falei, você topa fazer as imagens, a direção de fotografia? E ela falou, topo demais, quero demais, tô, né? E aí a equipe de rua era eu e a Gabi. A Gabi dirigia o carro, captava áudio, eu entrevistava, fazia o roteiro, né, tanto o roteiro de trajeto quanto o roteiro da filmagem, fazia o contato com todo mundo da produção, quem que ia, quem que não ia.
E a Lui?
É Lui, Luisina. A Luisina é uma argentina que mora aqui no Brasil há uns 10 anos.
Ela foi sua parceira na edição final do filme.
A Lui é uma pessoa que eu conheci primeiro por ser amiga de amigos. E depois a gente foi trabalhar junto numa série que eu fui como atriz. E assim, gosto muito da Lui, da energia dela, e acho que ela é uma ótima editora. Quando, na semana Lixo Zero do ano passado, eu fiz uns vídeos para esse meu Instagram, que é o Pela Deusa. E a Lui foi uma parceira que filmou e editou comigo esses vídeos. Então assim, eu já admirava muito o trabalho dela, e aí eu liguei para a Lui e falei, Lui, o que você acha? Você quer fazer câmera? Você quer editar? Ela falou, não, que editar é coisa que é mais minha praia, eu vou fazer isso.
Tem pouco tempo que o vídeo está no ar, mas parece que está sendo bem aceito. A reação do público, como é que você recebeu?
Foi muito bom, porque eu fiquei 4 meses esperando e eu não mostrei o filme nem para as mulheres que foram entrevistadas, porque eu estava tentando entrar em algum circuito de festival. E aí, de repente, você solta o filme no YouTube e... falar, é isso, tá aí no mundo, vamos ver. E como não tinha passado nos festivais, eu já tava tipo assim, ah, gente, né? Mas foi chegando umas mensagens que, tipo assim, não tinha como a pessoa tá fazendo pra agradar, porque às vezes a pessoa, eu nem conhecia a pessoa e chegava uma mensagem muito afetiva. E eu falei, bom, eu acho que as pessoas estão se identificando com o filme mesmo.
Uhum.
Ficava muito feliz das mulheres ciclistas estarem gostando, dos homens ciclistas também, óbvio, né? Mas eu queria que chegasse nesse povo que não é ciclista, sabe? Pra andar de bicicleta com a gente, pra ser mais ciclista. E assim, um pouco eu sei que já chegou também, porque às vezes as pessoas comentam, ah, fiquei com vontade de começar a andar, fiquei com vontade de voltar a pedalar. Então assim, eu tô feliz, porque o meu objetivo tá cumprido.
E você, com o documentário finalizado, o que você mais gostou?
Eu gosto do jeito que a gente conseguiu encaixar as falas das mulheres como se fosse uma só falando, porque as coisas vão se encaixando mesmo, né? Existe um fluxo ali do assunto que parece que elas estão numa roda de conversa. Eu gosto da unidade que o filme cria, né? Que me faz pensar nisso, nessa luta feminista que é de todas mesmo. Que a causa de uma é a causa da outra, né?
Uhum.
É aquilo que a Lu fala no filme, que é muito bonito. Ela fala, significa dizer que a luta das mulheres negras é diferente, mas é que a gente junto é que vai conquistar as melhorias. Né? Eu não sou indivíduo se eu vivo na sociedade, eu sou parte de um coletivo.
Elas querem é poder. Garotas de Ipanema, meninas de Minas, louras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, emeldas evitas, beneditas, estupradas, todas.
ser feliz. Toda mulher se faz de coitada. Toda mulher meio Leila Diniz. Socialites plebeias, rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes, meia identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher meia, 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 Diniz.
Maria Mourão, ciclista, atriz e produtora cultural, autora e diretora do curta-metragem Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas, que você que está nos ouvindo pode assistir através do YouTube. Tem poucos dias que o filme foi lançado e a gente vai continuar divulgando por aqui para que todos assistam.
Ah, vamos sim, a gente está junto e acho que, né, é um mostrando o trabalho do outro, divulgando o trabalho do outro, e a gente vai crescendo, porque a bicicleta é a luta de todos, né, de todos.
O link no canal do YouTube está no Instagram, no perfil @peladeusa. E quem não tem Instagram, é só digitar na pesquisa do Google ou do YouTube, entre aspas, o título do filme: Belo Horizonte, Mulheres e Bicicletas. Maria Mourão, eu queria te agradecer por esse papo tão legal que a gente teve aqui no Bicicleta e Companhia.
Obrigada também. Eu já comecei a seguir aqui no Spotify. Eu vou depois ouvir cada um também.
Obrigado e sucesso.
Tchau.
Esta edição do Bicicleta e Companhia contou com a produção também de Cristal Dança, estudante de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense.
Sonorização de Marcelo Santos.
O Bicicleta e Companhia é produzido no Brasil e vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas no Brasil e às 20 horas em Portugal, através da Rádio Sons do Sul.
Reprise aos domingos, às 9 da manhã no Brasil e 1 da tarde em Portugal.
Depois da reprise, os programas viram podcast e podem ser ouvidos a qualquer dia, onde você estiver. O acesso é feito pelos nossos perfis na internet.
Nós estamos também nas redes sociais, facebook.com/bicicletacompanhia e no Instagram, @bicicletacompanhia.
Obrigado a todos e até a nossa próxima edição.
Até!
Bicicleta e Companhia.